Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero convidar você para, nos próximos minutos, nós refletirmos a respeito da Palavra de Deus e dos mistérios que a Igreja nos propõe a cada domingo. Nós estamos iniciando um novo ano litúrgico. Trata-se do primeiro domingo do Advento. E durante este ano, nós iremos refletir aos domingos, sobretudo, a partir do Evangelho de São Marcos. O Evangelho desse domingo, ele é muito simples, aliás, bastante curto. Jesus, que exorta os seus discípulos a ficarem atentos, a vigiar, porque não sabem nem o dia e nem a hora em que virá o dono da casa. E ele conclui o Evangelho, recordando que nós não deveríamos ficar dormindo, né? E dizendo, e eu vos digo, digo a todos, vigiai. Né? O que é que esse Evangelho nos leva a pensar, a refletir, a meditar? Veja, a primeira coisa é essa realidade de que Jesus fala de uma espera. O tempo do Advento é isso. Né? É uma espera. Nós estamos numa situação, né? A nossa vida, nós estamos no tempo da espera. Mas o que quer dizer a espera? Existem vários tipos de espera. Existe um sujeito que fica esperando no ponto de ônibus, esperando o ônibus vir. Ali não existe verdadeira esperança. Um sujeito que está no ponto de ônibus esperando, o que ele está exercitando é a paciência, né? Se ele estiver exercitando alguma virtude, não é esperança. Ele está exercitando a paciência, esperando o ônibus vir. Tá, tudo bem. Estou no consultório de um médico, aguardando o meu horário. Está tudo atrasado, o médico atrasou, etc. Eu estou, por acaso, ali exercitando a virtude da esperança? Não, estou exercitando a paciência. Né? E, claro, a paciência faz parte da esperança, mas não é isso que Jesus quer de nós no tempo do Advento. Ele quer verdadeiramente que a gente exercite a virtude da esperança. E o que é isso? O que é ter esperança? Esperança. Vamos refletir sobre isso para iniciarmos bem esse tempo do Advento e para nos dispormos de forma bem concreta, bem prática para essas semanas que antecedem o Natal. Vejam só. Primeira coisa, vamos recordar que a nossa vida espiritual, nossa vida interior, ela toda ela consiste em nós desenvolvermos as três grandes virtudes teológicas, teologais: a virtude da fé, da esperança e da caridade. E elas são desenvolvidas nessa ordem mesmo. O que é que nos dá a fé? A fé, meus queridos, nos dá notícia do amor. A fé nos dá notícia do amor com que nós fomos amados. Veja, nós abrimos os olhos e o que vemos neste mundo? O que nós vemos neste mundo é que até mesmo aquilo que é boa notícia é notícia passageira. Tudo é passageiro. Você vai e compra um carro novo, mas daqui a pouco o seu carro novo é velho. Você vai e se casa com uma esposa jovem, linda, mas daqui a pouco ela é uma velhinha. Você está cheio de saúde, mas daqui a pouco você perde a saúde. E as alegrias honestas e boas, e também as desonestas, né, que esse mundo tem para nos oferecer, é tudo muito passageiro. O que acontece é que, por misericórdia bondosíssima de Deus, a eternidade veio nos visitar. O eterno veio e entrou no tempo. E quer dizer o quê? Estamos no mundo. O mundo está no tempo. E o tempo, as coisas mudam. As coisas se desgastam. As coisas perecem, murcham. Tudo passa. Isso é o típico do tempo. Isso daí, você não precisa ter fé. Não precisa acreditar no Padre Paulo. Você basta ver. A própria ciência nos diz isso. Os sentidos nos dizem isso. Né? Seu corpo oxida. As coisas perdem o viço, a força, se avelhentam, desgastam. O que nós experimentamos no dia a dia não tem, nem, tem nada mais certo, mais seguro do que isso. Pois bem, acontece que a gente recebeu uma boa notícia. O Eterno veio nos visitar. Aquele que não muda. A vida eterna veio ser vida conosco aqui. Deus, o Filho de Deus se encarnou e veio até nós, veio humildemente, veio nascido na manjedoura, nascido em Belém, cresceu humildemente em Nazaré, viveu os nossos trabalhos, suou os nossos suores, padeceu as nossas dores e veio para nos trazer uma vida do alto, uma vida diferente, uma vida que não passa. A vida eterna. E ele triunfou sobre a morte. Triunfou sobre a crueldade do tempo que passa e que tira a nossa vitalidade. Ele triunfou quando venceu o pecado, quando venceu o demônio, quando abriu as portas do céu para nós e, ressuscitado glorioso, foi para junto de Deus. E foi para lá, para prepararmos um lugar. Veja, essa é a primeira coisa, nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé que, de fato, embora os sentidos nos digam, embora a nossa experiência do dia a dia diga que é tudo passageiro e insatisfatório, a fé nos diz que existe uma felicidade sem mancha. Existe uma vida sem defeito. Existe uma vida divina. E essa vida divina veio em nosso auxílio para nos convidar para o céu. Pois bem, esse é o grande dom de Deus. E a gente acolhe esse dom de Deus pela fé. Só que acontece o seguinte: você precisa se exercitar nisso. E essa é a primeira coisa, o primeiro ponto do Advento. A primeira tarefa sua do Advento. Você precisa se exercitar na oração. O exercício da fé é isso. Você precisa se recordar. Ele veio e virá de novo. Ele veio e ele vem em meu auxílio. Tendo fé, você tendo notícia deste amor com o qual Deus nos amou, você então vai notar no exercício da fé, na oração constante, orai sem cessar, né? Você vai começar a notar que o seu coração vai se modificar. Isso é uma coisa importantíssima. Se você tem vida de oração, vida verdadeira, o seu coração vai mudar. E se você está notando que você está há 2, 3 anos rezando e seu coração não mudou nada, absolutamente nada, tem alguma coisa muito errada no seu jeito de rezar. A oração, ela foi feita para nos mudar por dentro. Nem que seja um pouquinho, você tem que notar essa mudança. E qual é a mudança que você vai notando quando esta oração ela é eficaz, ela realmente funciona? Que você teve pela fé, pelo exercício da fé, pela oração, você tem notícia do amor de Deus. E aí, durante o dia, você vai começar a notar que você se lembra disso. memória. Memória Dei. Veja, se a sua oração está acontecendo direito, durante o dia você vai se recordar. Durante o dia vai ter presença de Deus. Se esforce para isso. Porque é necessário que haja essa recordação. Né? Eu rezei hoje de manhã. Deus falou comigo. Deus tocou meu coração. Eu preciso me recordar de Deus. E aquilo vai mexendo na minha recordação, na minha memória. Ali, quando você vai se recordando da bondade de Jesus, da graça dele, do amor dele por você durante o dia, ali está acontecendo o mistério do Evangelho desse domingo. Ali está começando a acontecer na sua vida o vigiai. Ou seja, o que é o vigiai? É sinal de que a virtude da esperança está dando sinal, está brotando. Você vai se recordando de Jesus. A virtude da esperança, ela se manifesta na memória, na recordação. A fé diz, ele me ama. Mas aí eu logo me esqueço. Eu sou, como diz São Paulo, aquela pessoa que olha para o seu próprio rosto no espelho, mas depois se esquece. São Paulo não, São Tiago, perdão. Não, não pode ser assim. Você, com a fé, você vê o amor de Cristo, você tem que se recordar. Faça esse esforço. Faça esse esforço de, durante o dia, elevar a sua alma a Deus, elevar a sua alma até Jesus, de se recordar, fazer memória de Deus. É tempo do Advento, o tempo do Advento é para isso. O tempo do Advento é exatamente para você exercer esta memória constante da vinda de Cristo na sua vida. Ele me amou, ele se entregou por mim, ele me visitou. Onde foi que Jesus tocou o seu coração na última vez? Qual foi a última palavra de Nosso Senhor, mistério da fé, que aqueceu o seu coração, que disse alguma coisa para você? Faça a recordação disso. Vá se recordando durante o dia. Vá elevando sua alma a Deus em pequenas preces, né? Aquilo que os antigos chamam de jaculatória, ou seja, são pequenas flechadas de amor em que você ama Jesus, você vai dizendo, né, se recordando dele durante o dia. Isto é o exercício da presença de Deus, da memória de Deus durante o seu dia, e isso vai fazer com que cresça em você a virtude da esperança. O tempo do Advento, né, se tem uma virtude que precisa crescer enormemente no nosso coração, no tempo do Advento é a virtude da esperança. Vigiai, estar atento, estar recordando, não ser esse servo que dorme, esse empregado que dorme. Aí eu vou lá, rezo, me encontro com Jesus e depois caio no esquecimento, numa sonolência, numa coisa, e passo o dia inteiro esquecido de Deus. Quando chega o final do dia, aí eu vou rezar de novo e diz, ah, como é que foi mesmo o que Jesus me falou lá de manhã? Eu passei o dia inteiro na ausência. Não, você passou o dia inteiro sem vigiar. Você passou o dia inteiro sem recordar. Então você precisa fazer essa memória dele. Esta é a tarefa, digamos assim, do tempo do Advento. Elevar a alma a Deus durante o dia. Elevar várias vezes. Elevar generosamente. Dar essas flechadas de amor. Jesus, eu vos amo. Maria, eu vos amo. Qualquer sofrimento, qualquer coisa, sei lá, você está passando calor. Você diz, Senhor, está correndo uma gota de suor na minha testa. Eu não vou enxugá-la agora, em honra do suor que vós derramastes por mim na carpintaria de Nazaré. E espera. Você está com sede? Né? Você diz assim, Jesus, eu não vou agora desalterar a minha sede. Vou esperar 10 minutinhos com sede aqui. Para depois beber, em honra da sede que tivestes de mim no altar da cruz. E assim por diante. Veja, esse exercício da memória. E aí, quando você fizer esse exercício da memória, você vai começar a notar uma outra coisa. Você vai começar a notar que dentro de você vai surgir uma espécie de pressa. É o sinal mais claro, né, de que a devoção está bem acesa. Essa prontidão, uma pressa. Uma pressa de Deus. Uma pressa de estar com Deus. Uma vontade de estar com Ele e de se unir no amor, na caridade, que é a terceira virtude. Então, a pessoa que desenvolve a virtude da fé solidamente, rezando bastante, e depois desenvolve a virtude da esperança, recordando, esperando o encontro com Deus, etc., e vai desenvolvendo a virtude da esperança, essa pessoa vai chegar um momento que esse esperar, se manifesta numa espécie de pressa, não é? A palavra não é adequada, mas uma inquietação de querer estar com Deus o quanto antes. É por isso que o livro do Apocalipse nos diz que o Espírito e a Igreja dizem, a esposa, né? Dizem, vem, Senhor. O tempo do Advento é esse tempo da expectação, da esperança. Vejam, então, como é diferente a qualidade da verdadeira esperança. A esperança não é uma espera como quem espera no ponto do ônibus. A esperança não é a espera de quem espera no consultório de um médico. A esperança, ela é uma alma que foi atingida pelo amor, porque tem fé, eu creio. Você não terá esperança se você não reza, se você não tem uma vida de oração. Então, a primeira tarefa do Advento é rezar. A segunda tarefa do Advento, então, é se vigiar, é se estar recordando, usando a memória cada vez mais para se recordar, etc. E tal. E então, a partir disto, não é? Vem esse coração aberto, sedento da vinda de Deus. Vinda de Cristo no Natal, como Ele nasceu há 2000 anos atrás. Vinda de Cristo no fim dos tempos, como Ele virá na sua glória para julgar os vivos e os mortos. Mas também e sobretudo, vinda de Cristo no meu hoje, que Ele vem para me tocar, me transformar, me purificar e fazer de mim uma pessoa diferente. Então, para resumir a história, o que é que nós precisamos fazer neste tempo de Advento para viver um Advento frutuoso e santo? Você já entendeu? Nós precisamos fazer algo para viver essas virtudes da fé, da esperança, da caridade. Na prática, vamos aqui amarrar as pontas para você não ficar sem entender. Número 1, tempo do Advento é um tempo de você caprichar na oração. Nós já deveríamos rezar o ano inteiro. Mas esse exercício da fé, de você notar o amor de Deus, a presença de Deus, o toque da graça. Depois, esta realidade da fé vai te levar a uma atitude de vigilância. Na semana passada, nós falamos do juízo universal, né? Na solenidade de Cristo Rei, nós falamos dessa vigilância de uma forma negativa. Não sei se você se lembra. Nós falávamos que nós temos que estar prontos, porque Deus virá como juiz para julgar os vivos e os mortos. E que, portanto, você deveria estar pronto. Falei, eu recordei, olha, o juízo, tem o juízo particular quando você morre, tem o juízo universal quando vier o fim dos tempos, mas tem um juízo bem específico, belíssimo, que é um juízo de misericórdia que você pode procurar nesse tempo do Advento agora, que é o Santo Tribunal da Penitência, ou seja, a confissão. Prepare uma boa confissão. Se livre dos seus pecados mortais. Foi isso que nós dizíamos na semana passada. Esse aspecto mais negativo de um vigiar para você estar longe dos pecados mortais. E é claro, não somente dos mortais, também combater os pecados veniais. Essa semana, essa vigilância, nós estamos mostrando ela também como um aspecto também mais positivo. Não é somente vigiar para não pecar, para ofender a Deus. Mas como que a gente faz para aumentar no amor a Deus? Então nós vimos, número 1, aumenta o tempo de oração. Reza mais. Uma vez que você reza, você precisa fazer esta memória day, essa recordação de Deus durante o dia, essas flechas, essas flechadas de amor que recordam a presença de Deus no seu dia a dia. Sursum corda, corações ao alto, recordar de Deus. E aí, quando você for recordando de Deus, você vai começar a ver que acende uma chama dentro de você. Essa chama, que é a chama da devoção, não é? É a esperança que já está toda cheia de amor. Da esperança do amado. Você quer se encontrar, você quer crescer no amor. Você vai crescendo no amor por Jesus e você tem realmente aquela pressa da esposa e do Espírito que diz, vem, Senhor Jesus. E você vai crescendo. Bom, isto aí é o resumo do que nós vimos na semana passada e vimos até agora de forma bem prática. Agora eu gostaria de acrescentar uma coisa para que essas coisas sejam mais eficazes, ou seja, que o negócio funcione mesmo. Veja, existe uma coisa que atrapalha bastante o desenvolvimento de tudo isso que eu estou descrevendo. É você ficar o tempo todo enchendo a sua cabeça com lixo. Nesse tempo do Advento, coloque entre as suas penitências, né, você diminuir um pouco essa sua mania de ficar assistindo coisas, assiste Netflix, e aí vai para o YouTube, e depois busca notícia, e não sei o quê, e etc e tal, e está toda hora, e é Facebook, e é WhatsApp, e é isso e aquilo. Gente, isso daí dispersa enormemente. Por quê? Porque veja como é o mecanismo. É um mecanismo que você já conhece, só estou repetindo para você lembrar. Quando uma menina quer que você se apaixone por ela, o que é que ela faz? Ela faz com que você não se esqueça dela. Ela encontra com você no meio do caminho, aí depois manda mensagem no WhatsApp, aí depois encontra com você na lanchonete, aí depois dá um jeito de passar na frente da sua casa, de esbarrar com você no corredor. Ela quer que você fique pensando nela o tempo todo, porque se você pensar nela, vai surgir a esperança de estar com ela e o amor, que é a vontade de se unir a ela. A mesma coisa acontece com Deus. Se você exercita a fé na oração e você lembra de Deus, você vai, então, ter amor por Deus. Mas se você gasta o seu dia inteiro enchendo a sua inteligência de coisas bobocas, se a sua inteligência o dia inteiro é uma inteligência vagabunda, me desculpe a palavra, mas vagabunda é quem vaga por aí, né? Quem está andando, um andarilho, é uma inteligência vagabunda, extravagante. Ela vaga por fora do lugar onde deveria estar. Se a sua inteligência está o tempo todo fixada nessas coisas, não vai acontecer de você crescer na fé, não vai acontecer de você crescer na esperança, essa esperança amorosa da memória de Deus, e não vai acontecer do seu amor cheio de devoção e de fervor querer se unir a Deus. Então vamos lá, coragem, é tempo do Advento. Vamos fechar um pouquinho as janelas dos nossos sentidos, parar de encher de entulho o nosso mundo interior, porque aí sim nós poderemos ir ao encontro do esposo que vem, dando passos de gigante. Que Deus abençoe você e lhe conceda um santo e frutuoso advento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.